segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 17, que tem o título Doutrinação, e nós estamos aprendendo sobre a responsabilidade, né? É uma mãe que tinha um filho, o Marinho, e esse filho, ele tinha uma vocação para a filosofia, e ela insistiu e, assim, forçou para que ele viesse a ser padre. E ele chegou no sacerdócio, e com o conhecimento dele, com toda a inteligência dele, com o poder que o sacerdócio lhe cabia, ele usou muito mal essas informações, acabou se aliando às trevas. Então a mãe dele vai pedir ajuda ao Alexandre, ela para interceder, e Alexandre pergunta, mas ele quer ajuda? Ele está em condições de ser ajudado? E a mãe diz, olha, durante 10 anos eu fiquei influenciando ele ao bem. E com isso, agora eu percebo que ele está abrindo brechas. Então, por conta disso, a ajuda vai chegar. E é interessante que a mãe também é responsável pelos erros dele, porque ela forçou a barra para ele chegar ao sacerdócio e ele não tinha nenhuma vocação. E ele é responsável porque ele, sabendo que não tinha vocação, ele foi a si mesmo e, chegando lá com todo o seu poder, ele usou mal. Então, cada um, dadas as devidas proporções, são responsáveis pelo mal que tudo isso ocasionou. E aí, o Alexandre agora está indo lá conversar com ele, né? Então, no plano espiritual, tem um grupo de religiosos que se reúnem, já uns desencarnados, outros em desdobramento, e que estão lá ainda cultivando essas ideias antigas da igreja, do exclusivismo, desse poder sacerdotal e tudo mais. E o André Luiz está, assim, muito assombrado com o que ele está vendo. E o André Luiz pergunta, mas como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? Por quê? O André Luiz está vendo ali um grupo de desencarnados ainda no comando, com essas ideias totalmente ultrapassadas, né? E aí o Alexandre responde, a maioria aqui é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas, as quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Isso aqui é uma informação muito importante, porque da mesma forma que existem as colônias, né, Nosso Lar, Boa Nova, a Casa de Transição Fabiano de Cristo, ou seja, da mesma forma que existem essas colônias para o bem, para esse acolhimento, também existem as colônias das trevas.
Isso.
Porque quando se morre, o espírito vai estar sempre em algum lugar. E esse lugar é uma referência. Vai ter chão, vai ter teto, vai ter parede, vai ser um local. Não é um local físico, mas é um local construído pela afinidade, pelo objetivo do grupo. Mas sempre vai acontecer o quê? Um local. Esse local sempre vai existir. A pessoa morre, ela não vai ficar voando de um lado para o outro, sentado nas nuvens. Ela vai estar em um local. E esse local é determinado por quê? Pela afinidade daquela pessoa com aquelas ideias. Isto, na verdade, nas ideias verdadeiras, não as ideias hipócritas, porque às vezes falamos uma coisa e pensamos outra. Então, o que nós pensamos, os nossos pensamentos mais secretos, é que vão nos levar a esse local depois da morte. Então, existe toda uma organização uma organização desorganizada, mas uma organização. Porque a organização do nosso lar, ela é uma organização organizada para o bem. Ela pega o indivíduo e mostra o que é as possibilidades de crescimento. Uma organização desorganizada, ela mostra o que? Tumulto. É tudo tão atordoado que a pessoa fica mais atordoada ainda com aquele sistema. É você entrar num labirinto e não conseguir enxergar a saída. Ou seja, você acaba se acomodando numa situação porque você não vê nenhuma perspectiva de saída daquilo. E aí ele continua. Essas organizações existem e em grande número. Não obstante, os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhe inspiraram as fundações. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. E nós vamos assim, estudar mais profundamente essas colônias das trevas no livro Libertação. Né?
Quando a gente começar a estudar, a gente vai ver. Quem quiser já pode ir começando, né?
Exatamente. E nós vamos ver também que o que é comandada por um Papa. Um ex-Papa. Isso não é nada contra a religião católica em si. Mas não podemos fugir da realidade que a Igreja Católica ela foi dominante no mundo. No mundo ocidental, ela dominava tudo, os reinos, os imperadores, tudo era ligado à Igreja. E através da Igreja, muitas coisas erradas aconteceram, como as cruzadas, a Inquisição, as vendas de indulgências, as informações equivocadas, as mudanças no Evangelho, ou seja, a concentração de espíritos das trevas ligado à Igreja é muito grande. Isso não anula os padres, os papas, os bispos, bons, porque também haviam espíritos bondosos, espíritos superiores ligados à religião, né? Não estamos aqui dizendo que negando o bem também que a Igreja já fez com seus representantes, como também aqui para estudar as trevas nós vamos estudar o quê? Os malfeitores que foram ligados à religião. Mas tem os seus benfeitores? Tem Francisco de Assis. Só alguns. Francisco de Assis, Joana de Ângeles,
o Emmanuel. Ué, a gente tem no próprio Evangelho, né? Vicente de Paula, né?
Exatamente.
Os companheiros todinhos, né? Santo
Fabiano
Agostinho,
de
São Luís, né? Lamenes, são pessoas que passaram pela Igreja, né?
Exatamente. Então, significa o quê? Que tem coisas boas e coisas ruins. Mas como as coisas ruins, elas predominaram pelas suas consequências da Inquisição, das Cruzadas, etc., etc., nós vamos estar sempre mencionando elas, porque nós estamos no Ocidente e ela teve uma influência muito grande aqui no Ocidente, né? Então, o Alexandre, num gesto expressivo, ele ainda continuou falando. Não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Veja bem a posição dele. O Alexandre poderia falar assim, olha só, eu não fui da Igreja, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou lá do nosso lar, entendeu? Do nosso lar para cima. Eu quero ir para mundos felizes. Por favor, me deixem em paz. Não. O compromisso do Alexandre não é com o progresso individual dele, mas sim com o progresso do bem. Ele não pode estar bem com ele sabendo que existem grupos ainda voltados ao mal. Então ele quer colaborar para que fique bom para todo mundo.
Isso.
Porque quando a gente quer que a coisa fique bom só para a gente, está errado. Alguma coisa está errada. Quando a gente quer que seja bom para todos, isso, nós estamos no caminho certo. Isso é uma coisa assim tão sutil, mas tão verdadeira, que tem aquele filme O Olho do Lorenzo. Eu assisti esse filme várias vezes, mas várias vezes. Numa das últimas vezes que eu assisti, foi que eu percebi isso. Porque os pais estavam focados na cura do filho. E era uma agonia, era um estresse estresse muito grande, porque o filho cada vez ficando mais doente e os pais mais estressados para conseguir a cura. E não conseguiu a cura. No dia que a mãe quis desistir de tudo, ela falou assim: olha, bom, agora ele já está num quadro irreversível. Não adianta o nosso esforço. Para mim, chega. Aí o pai fala: olha, ele já está num quadro irreversível. Mas e os outros crianças que estão vindo aí? A gente pode ajudar essas outras. O nosso filho nós não podemos mais. Só nos cabe amá-lo. Mas já que nós chegamos até aqui, eu vou continuar para salvar os outros. Naquele mesmo dia, ele tem um sonho onde o menino, o filho dele, aparece e diz para ele como é que soluciona aquela fórmula do remédio para a cura. E naquele dia ele estabelece a cura do óleo de Lourenço, e no final do filme tem um depoimento maravilhoso que naquela época 14 mil crianças foram evitaram ficar com aquela doença, né? Então, na hora que ele se conscientiza, olha, não é bom para mim mais isso, mas vai ser bom para alguém, ele concretiza o trabalho. Ou seja, é uma coisa interessante a gente ver isso, porque muitas vezes a gente está querendo o bem, porque o bem é bom para mim.
É exclusivo, né? É beneficência exclusiva.
É bom para mim. Ou então é bom para o grupo ao qual eu faço parte. Né? Mas quando a gente sai do eu, do nós, e transcende para todos nós e além de nós...
Meus irmãos, né?
Isso.
Que é a humanidade real trazida por Jesus, não é?
Isso.
A gente consegue.
Então essa é a postura do Alexandre. Ele não pode estar em paz. Ele não pode ficar acomodado na colônia do nosso lar, rumo para um mundo feliz, se ele está vendo essas pessoas sofrendo, né? Então isto é o nosso despertamento, da gente buscar ajuda para a gente e para os outros também. E aí o André fala: mais uma vez, senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus depois da morte do corpo físico. E aí a gente tem que se perguntar: eu quero ser um leal servidor de Jesus? Sim ou não? E aí André fala: escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado, quando o novo cooperador que nos acompanhava fez no ligeiro sinal a alguma distância, interessado em não se imiscuir na multidão por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes. Sinal esse a que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita e por mim. E o companheiro localizava Marinho e chamava-nos ao trabalho. Em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se a pobre entidade em meditação. A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece a maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração.
Olha, vamos parar um pouquinho para perceber. Às vezes a gente não tem uma alegria, como diz o jovem, que vem do nada. É inesperado, a gente fala assim: eu tô achando até esquisito, né? Porque tá tudo ruim, tá o mês acabando, tá o salário pouco, tô cheio de coisa, mas engraçado, tô parecendo até um bobo alegre, não é isso não, gente. Primeiro, a prece de alguém bom, que fez uma... alguém que a gente fez alguma coisa boa e que está orando por nós e que movimentou os amigos espirituais, que vem com aquela vibração muitas vezes passar a mão na nossa cabeça, em outras ocasiões vem dar um abraço ou apresenta uma imagem feliz que a gente não decodifica como imagem feliz, mas dá uma coisa diferente, dá um bom ânimo. Então, são essas vidas espirituais. Ele aqui, ó. Ele tá lá no meio da confusão toda, né? Uma situação de treva. Mas a mãe passar a mão na cabeça dele, ele dá uma alegria no coração, assim, bem leve, é bem leve mesmo. Mas já deu uma diferença, né?
Isso, quando sentirmos essa sensação, quando estivermos em casa, depois do evangelho, ou no centro, sentir isso... Para tudo. Para tudo e reforça a prece para que este intercâmbio se intensifique. Porque às vezes eu acordo assim num estado de alegria. Então, com certeza, eu tive um encontro na noite. Então, quando eu acordo nesse estado, eu prolongo a minha prece, eu peço para que as influências da noite, elas fiquem mais fortes, e eu fico assim, buscando na memória alguma imagem, alguma coisa. E às vezes essa imagem aparece, eu me apego a essa imagem durante o dia, porque é um alimento para a minha alma.
Mas se você, né, acordar com essa sensação e sair correndo, hein? Isso é obrigando com alguém, né? Ah, meu Deus do céu, né? Você vai começar hoje mais um dia, né? Lá vou eu. Como é que acontece? Quem vai acontecer?
Pois é.
Vai perder, né?
Exatamente. Quem vai perder sou eu. Então, por exemplo, qual é a técnica que eu faço para mim? Eu saio muito cedo de casa, né? Eu, assim, 10 para as 6 eu já estou fora de casa. Então, o que que eu faço? Eu vejo quanto tempo eu levo para tomar banho, me arrumar e tal, eu coloco 10 minutos para mim. Então, eu acordo sempre 10 minutos antes do tempo que eu vou levar tudo certinho para fazer. É um 10 minutos de folga. Porque se eu acordo com mal-estar, eu tenho 10 minutos para me refazer. Porque às vezes eu devo ir lá para as trevas, né? Então, eu tenho 10 minutos para me refazer. Se eu acordo bem, eu tenho 10 minutos para curtir aquilo ali. Então, eu sempre boto 10 minutos de lucidez para mim. Que aí eu leio uma paginazinha, eu medito, eu gosto muito de dormir. Olha, deitar num lençol limpinho, cheirosinho, no calor, com ar-condicionado, eu agradeço muito, muito, porque eu adoro dormir bem. Então, toda noite, quando eu deito, assim, é como se eu abraçasse a cama e falasse, olha, que bom que você tá aqui. Ai, que delícia. É um, assim, eu lamento as pessoas que não têm essa oportunidade nesta vida, ou já teve e não aproveitou. Eu acho que na outra vida eu devo ter dormido muito ao relento. Não é possível, porque eu adoro deitar, assim, sentir o conforto de uma cama macia. E eu agradeço muito por poder sentir essa maciez. Lamento pelos que não conseguem ter isso nessa vida, mas eu sei que um dia eles terão. Mas eu agradeço muito. E quando eu acordo, nossa, como eu acordo bem pelo fato de ter conseguido dormir num lugar tranquilo, sem ninguém me perturbando, sem ninguém... imagina você, as pessoas que dormem na rua, que não conseguem dormir direito, porque é rato, é barata, é o outro que vem roubar qualquer coisa.
Né?
É insegurança, você fica sempre naquela palpitação. Ou então quem tem uma pessoa doente em casa, que dorme sempre naquilo,
sobressaltado. Né?
Então eu agradeço muito por poder dormir a minha noite. E quando às vezes eu tenho insônia, eu agradeço muito, porque eu levanto e arrumo todas as minhas gavetas. Quando eu estou com insônia, eu tento dormir. Aí eu falo, bem, é insônia? É. Aí eu levanto, aí vou pro armário e começo a arrumar a gaveta. Olha, é batata. Na segunda gaveta eu tô trêbada de sono, volto pra dormir e durmo, que é uma maravilha. Então, essa é a técnica que eu uso pra mim e que eu recomendo. Porque se dá certo pra mim, vai dar certo pra mais alguém, né? Então, o Alexandre, o André Luiz tá falando essa situação dele e... O Marinho tá lá, né? Nesse lugar, e a mãe apareceu e ele sentiu a presença dela. E o André fala, todavia, o filho infortunado, como acontece a maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo com o qual estabeleceu interessante diálogo. Logo após receber-lhe a afetuosa saudação, o Marinho perguntou surpreso, foi também padre? E o Necésio respondeu com simpatia, sim. E o Marinho fala, pertence aos submissos ou aos lutadores?
Olha a ironia aí, né?
Ou seja, todo mundo sabe das coisas.
Exato.
Porque onde está escrita as leis divinas? Na consciência. Então, nós sabemos o que estamos fazendo. Todos sabem, no fundo, o que está fazendo. E aí o Marinho faz isso, né? Muito irônico, dando a entender que por submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica e por lutadores todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual, segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação. É interessante porque...
Ele fez uma pergunta, né, Berenice? Para colocá-lo na parede, né?
Exatamente. Então, vem cá, e falou, vem cá, você encontrou o paraíso ou não encontrou?
É.
Ou seja... A Joana de Anjos fala que muitos ateus, que se dizem ateus, foram religiosos que, quando desencarnaram, não encontraram aquilo que realmente
prometeu, né?
E que eles acreditaram piamente. Mesmo pagava lá as indulgências, ora, mas a pessoa acreditava. Na sua ignorância, acreditava. Quando morre, se depara que não existe aquilo, então, se aquilo não existe, Deus não existe, nada existe, e aí vem essa ideia do ateísmo, né? Então, ela dá essa explicação para a gente. E aqui, ele está falando, porque ele morreu e não encontrou aquilo que a igreja falava, né? Então, ele está na condição de quê? Da revolta e do desespero. E o Nercésio respondeu, pertenço ao grupo da boa vontade. Ele respondeu com inteligência, porque o doutrinador, ele tem que ter essa perspicácia para ele aproveitar todas as palavras. Nenhuma palavra pode ser em vão. Toda palavra, ela tem que ter um peso e tem que ter um objetivo para tocar o coração daquele que nos escuta. Por isso que é importante ser objetivo ao falar, ser mais um objetivo no sentido, não é de ser econômico ao falar, mas que a palavra defina realmente a realidade, né? E aí o André Luiz fala que, incapaz de perceber a nossa presença a seu lado, o Marinho fixou o nosso companheiro com sarcasmo e tristeza simultânea e perguntou, por que você está aqui me procurando? E o Nercésio respondeu, soube que você, meu amigo, experimenta certas dificuldades íntimas que também venho sofrendo. Ou seja, no primeiro momento, o Marinho está se colocando de igual, para ele, poder o quê? Entender que estão falando a mesma linguagem. Isto é o papel do educador. É o papel nosso, quando nós temos uma dificuldade em casa, de relacionamento, que o diálogo não acontece por causa da nossa superioridade. Porque a gente sempre se coloca numa superioridade de conhecimento, que muitas vezes é certa. Você, a mãe é mais experiente, ela tem conhecimento, o filho está fazendo bobagem, mas a arrogância da superioridade acaba afastando e nós perdemos a oportunidade de educar.
Exato,
naquele momento.
Está junto,
então, eu tenho um amigo que teve muitos problemas com o filho, e aí ele resolveu começar uma conversa falando, olha, meu filho, quando eu tinha a sua idade, eu fiz as mesmas coisas que você fez e eu tinha certeza que estava certo. Uma vez eu entrei na Mesbla, tinha até a Mesbla na época, na Mesbla, e um grupo nosso de meninos, nós acabamos furtando, apenas pela brincadeira. E aí foram pegos, e aí foi isso, aquilo. Quando o filho dele escutou ele falando aquilo, houve o quê? Uma empatia, porque ele contou o problema, foi mostrando a consequência daquele ato, o que acarretou, que foi uma vergonha muito grande e tal, e o que aquilo mudou na vida dele e tudo mais. Ou seja, ele foi trazendo aquele, não é ser coleguinha do filho e incentivando.
Mas é trazer a experiência que vai fazer com que o outro é a verdade, né?
Isso.
É a verdade com amor, né? É a verdade dosada, essa verdade que vai libertar o outro, né?
Exatamente. Porque quando ele chega aqui, ele fala assim, olha, eu sei que você está nessas dificuldades e eu também estou nessas dificuldades, ou seja, eu já passei por isso. Quando a gente se coloca de igual para igual, flui melhor a educação. Então, vamos pensar sobre isso. Quando quisermos ensinar alguma coisa, educar para alguém, vamos primeiro partir do igual para igual, depois nós vamos andando, trazendo o raciocínio do outro, acompanhando o desenvolvimento e as consequências daquelas atitudes. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.